Sejam bem-vindos à edição desta noite do programa Ensaio Geral. Estamos na Póvoa de Varzim, onde decorre até sábado a 20ª edição do Festival Correntes de Escritas. Pela terra que viu nascer essa de Queiroz, passam por estes dias 140 escritores e o Ensaio Geral convidou para a conversa de hoje a autora portuguesa Teolinda Gerção e a escritora brasileira Nélida Pinhon. Ambas têm novos livros que poderá encontrar nas livrarias portuguesas. Nélida Pinhon apresenta-se neste livro como mulher brasileira, escritora, cosmopolita, aldeã, criatura de todas as partes, de todos os portos. Com raízes galegas, Nélida Pinhon escreve no livro Uma Furtiva Lágrima que narrar é prova de amor. Nélida, esse seu amor a esta arte de narrar é um caso sério?
Muito sério, já. Não há como romper esse vínculo. Porque eu quis ser escritora desde menina, não sabendo o significado moral, estético da escrita, né? E eu achava que a vida ganharia outro sentido, outro conteúdo, se eu pudesse escrever sobre ela. Porque, de certo modo, eu penso que a escrita era pedagógica, ela ia me educar a viver.
E escreve também neste livro que há também esse amor pela língua portuguesa.
Ah, sim, mas isso é sabido. Eu fico ofendida quando alguém duvida desse amor, que aliás não pode, eu já dei provas incontáveis, né? De modo que eu mereço todo o crédito, né? Ou seja, é uma língua tão generosa, tão polissêmica, uma língua que dá tudo de si. Nós é que não temos a competência adequada para explorar seus inúmeros recursos, né? Há que ser daquela geração dos insígnios, né? Do Camões, né? Para poder entender melhor essa língua. É uma língua belíssima, bela.
Teolinda Gerção, apresentada neste livro também pelo escritor Júlio Conrado como a mais importante contista portuguesa da atualidade. Num dos contos do seu livro, Atrás da Porta e Outras Histórias, escreve que contar não é fácil. Aquilo que lhe pergunta é porquê que não é fácil.
Claro que não é, e temos aqui na nossa frente a Nélida Pinhon, que é uma escritora fantástica, e que eu leio há imensos anos e que tive o privilégio de conhecer há 2 anos no Brasil, e entretanto ela esteve 1 ano em Portugal e pudemos contactar e conversar muitas vezes. E como ela diz, ela é uma cultora e uma amante da língua portuguesa. E eu gosto muito de ouvir isso, porque é a mesma língua que nós falamos. E para nós, para mim, enquanto portuguesa, o português do Brasil é uma transfiguração da mesma língua, que se torna muito mais rica com a vossa experiência histórica, cultural, com todas as misturas que daí vieram e com o contacto permanente que nós temos e que deveria ser muito maior. É. Eu acho que aprendemos uns com os outros. Eu aprendi muito com os escritores brasileiros, aprendi com essa de Queiroz, mas também com Machado de Assis. Eu, desde muito jovem, que aprendi a escrever português também lendo os brasileiros. E, por exemplo, sei lá, Clarice Lispector, que também é uma escritora maior, eu vou buscar a beleza onde a encontro. E encontro uma beleza imensa na língua portuguesa, tal como ela aparece noutros continentes.
É também um caso de amor sério à escrita.
Sem dúvida.
Mas porquê que contar não é fácil?
Não é porque não há uma versão única nunca de nada, nem da história com H grande, não é? E normalmente um conto conseguido conta ao mesmo tempo pelo menos 2, quando não várias histórias. E é isso que lhe dá essa polissemia, essa riqueza, essa abertura para um mundo de sentidos, que é o que a literatura procura fazer.
Nélida Pinhon, neste seu livro, Uma Furtiva Lágrima, há um registo que tem muito ritmo, temos textos mais curtos. É uma exigência diferente escrever um romance ou escrever um texto mais curto?
Ah, é totalmente diferente. Claro que você parte do princípio de que existe uma língua, mas existe também um caos da cultura. Eu acredito que o caos da cultura, o caos do mundo, né, que nós estamos imersos nesse caos, ele enseja, por exemplo, aquilo que falou a nossa querida, uma grande escritora, Teolinda, né, é que oferece tantas alternativas, tantas versões do mundo, né, que você, sobretudo romance, você tem que escolher. Você tem que dizer, esse caminho eu quero. E, além do mais, você convive no romance com uma criatura chamada personagem. Ele custa se deixar forjar. E, além do mais, quando ele começa, ele enseja uma presença física, uma presença moral, um comportamento passional dele como personagem, ele também tem suas dúvidas. Ele vai oferecendo alternativas. E você também, convivendo com ele, aprende a dar-lhe outras direções. Então, no romance, você lida com a linguagem romanesca, com seu ritmo, com suas pausas narrativas, dentro de um procedimento que você define previamente, não é? E você lida também com os personagens, mas lida com alguma coisa que se confronta com o mundo. Você vai selecionar o que, que aquele romance pede para corresponder às suas exigências, para ser uma novela, um romance, para novelar a realidade, porque você está lidando com a realidade. E a realidade é tão múltipla, tão exagerada, ela não está condicionada a nada, ela não se deixa aprender. Ela é como uma arqueologia, ela tem várias capas.
É preciso escavar.
Vai escavando, como Schliemann com Troia, até que encontra a Troia na oitava escavação. Lá está a máscara de Agamenon. Então, o romance excepcional. Eu sou apaixonada pelo romance. E quando eu vou começar um romance, eu começo com medo. Com assim, não tímida, atrevida. Porque se eu não tiver atrevimento, eu não consigo começar. Mas eu sei que eu vou enfrentar um trabalho difícil que requer de mim mais do que eu posso dar. Mais do que a minha possível sabedoria. Requer também que eu dê espaço a uma intuição narrativa.
Também acontece assim no conto Teolinda Gerson?
Acontece que cada género literário tem a sua dificuldade específica. Eu gosto muito de escrever romances, e aliás escrevi mais romances do que contos, e sempre pensei que não era capaz de escrever contos. Porque, enfim, eram demasiado curtos, tinha que ser muito sintética, não podia errar, só temos uma bala, digamos, e ou acertamos no alvo ou falhamos. E sempre achei que nunca iria escrever contos. Até que eles apareceram e foram aparecendo insidiosamente num tipo de literatura que eu também cultivo, que chamo cadernos, mas são diários heterodoxos, que aliás muito pouca gente lê e de que muito poucas pessoas gostam, acham demasiado loucos, sobretudo o primeiro volume que saiu em 84, Os Guarda-Chuvas Cintilantes. Os Guarda-Chuvas são alter ego do escritor, de muitas coisas. E comecei a escrevê-lo, estava a viver no Brasil, onde vivi 2 anos com as filhas pequeninas e com o meu marido, que foi convidado a trabalhar lá durante 2 anos. Depois poderíamos ter prolongado, mas preferimos regressar a Portugal, porque estávamos a viver uma vida que não tinha nada a ver com a realidade, onde os vizinhos tinham piscina, a escola durava 4 horas, as crianças tinham televisão a cores, vivíamos fora do real. Eu dizia, não, isto não é a realidade, nós temos que voltar para a nossa pequenez, para o nosso pequeno mundo, e temos que voltar.
E o escritor precisa dessa realidade também para escrever.
Precisa dessa realidade, e eu aprendi tanto com o Brasil, do lado bom e do lado mau, as diferenças de classe eram imensas, as diferenças sociais, as diferenças económicas, mas eu, e volto muitas vezes ao Brasil, e nesses textos de vez em quando aparece uma história, um conto, que eu na altura não sabia se lhe poderia ou não chamar conto, mas depois eles foram surgindo.
O texto impõe-se ao escritor,
exato.
Nélida Pinhão, uma das coisas de que fala neste livro, são várias, mas fala das suas origens galegas, aqui bem próximas da Póvoa de Varzim, fala também de todas as referências da Grécia, que são também uma marca sempre na sua escrita, e expõe aqui ao leitor os limites do seu corpo, os problemas que tem enfrentado, nomeadamente a questão da visão. É uma traição do corpo à escritora?
Eu não creio que seja. Eu acho que são as fatalidades da idade. Eu fui preservada até bem pouco tempo. Então, eu sou muito agradecida. Eu agradeço a vida que eu tive, que eu tenho tido, os amigos que estão me ajudando nesse momento. E, além do mais, é um pretexto para me agarrar no próximo. Com absoluta... E agora eu assumi definitivamente a bengala. Um amigo meu, jurista, que é da Academia Joaquim Falcão, disse, Neda, você fica imponente com a bengala. Então, agora eu uso a bengala o tempo todo, né? E os amigos me ajudam. Por exemplo, estou agora com a minha querida editora e amiga Guilhermina Gomes, ela já me agarra. Aliás, é uma coisa muito interessante, a ajuda humana, o socorro. E é muito, minha mãe me ensinou, minha filha, quem precisa é que segura. Quem não precisa, não se antecipa. E tem razão. Tudo isso você vai aprendendo a viver com as suas condições, com suas limitações. Mas o que importa para mim, minhas queridas amigas, estou feliz de estar com vocês, é que a minha cabeça continua com a mesma turbulência, com a mesma insolência, com a capacidade de metaforizar o mundo, né? De questionar, de me encantar com as pessoas, com as coisas, com meus caprichos, inclusive com meus caprichos narrativos. Eu acabei um livro, esse aqui. Estou adiantadíssima no meu romance, que eu vim fazê-lo aqui em Portugal, que é passado em Portugal. Se Deus quiser. Estou com avançada com um livro sobre a arte da narrativa. E estou avançada num livro sobre meu cachorrinho amado, Gravetinho Pinhon. Eu dediquei esse Uma Furtiva Lágrima a ele. E ele faleceu um ano e tanto. Eu tenho um luto permanente desse bichinho amado. Então, estou escrevendo um livro sobre ele. Então, isso é que importa, não é? Então, eu, enquanto eu tiver esse fôlego, enquanto o outro me interessa, enquanto eu sou capaz de gostar e também inspirar afetos, porque você tem que inspirar afetos, meu bem. A aridez não é aceitável na vida, não é? Então, eu estou muito contente, não estou temerosa, mas estou com limitações, claro.
Falou dos afetos, Teolinda Jação, deixe-me perguntar sobre este festival, o Correntes de Escritas. É uma corrente de afetos há 20 anos, uma corrente de afetos aos escritores portugueses e à literatura. Como é que participa aqui? O que é que sente enquanto aqui está neste festival?
Eu acho que é, de facto, exemplar, porque é um lugar onde não há estrelas, onde toda a gente se sente igual a toda a gente, onde se trocam ideias, se conhecem outras pessoas. E devo dizer que a Nélida é uma lição fantástica de vida para todos nós. E é uma das pessoas que eu conheço que mais admiro, porque ela ama a vida profundamente, ela vê sempre o lado positivo das coisas, ela está tão cheia de coisas para contar, que é uma, e é uma mulher feliz, como ela diz, com tantas capacidades, que será sempre jovem e estará sempre na nossa frente como o modelo que nós gostaríamos de ser.
Muito obrigada. Olha quem diz, uma mulher admirável, que eu tive a alegria de receber minha casa, oferecer um jantar, a minha hospitalidade, o que para mim é uma distinção, para mim, mas eu dou provas públicas do meu amor por quem frequenta a minha mesa. A mesa é o lugar sagrado. E eu tive a alegria de receber, Teolinda, e desde então nossa amizade se estreitou. E ela, como vocês podem ver, quem nos escuta agora, como ela é generosa.
Muito generosa foi a Nélida, porque realmente receber-me em sua casa a uma desconhecida que estava por acaso de passagem no Rio de Janeiro e apresentar-me a amigos seus e conhecer a beleza da sua casa, os quadros, as recordações, tudo isso foi um privilégio.
Mas você vinha com credenciais de grande escritora portuguesa, nascida em Portugal, um país do meu amor, que eu comecei a amar quando, entre os 10 e 12 anos. Eu aqui estive, quando menina, com meus avós e meus pais, e nos hospedamos num hotel que embora fosse tal, certamente simples, os garçons vestiam-se de libré. E me impressionou muito um peixe que eles me ofereceram nessa idade menina, que o rabinho do peixe estava na boca. Eu nunca tinha visto isso antes, né? Então, esse Portugal, para mim, é essencial. Quem chega com tantas credenciais é irresistível, é dona da minha casa.
Disse na abertura deste Festival Correntes de Escritas que amar a literatura é amar a dignidade humana. Falou também de como a cultura semeia a discórdia e que isso faz parte da democracia. A democracia no Brasil hoje em dia está algo diferente, né, Lida? Aquilo que lhe pergunto é como é que vê esta fase do seu país?
Olha, eu evito descrever o Brasil com todas as suas minúcias, como eu faço quando estou lá. Eu busco uma elegância moral para definir o que acontece no Brasil. Mas eu acho que o que acontece, os europeus não estão entendendo. Não estão entendendo o que acontece.
Por quê?
Porque houve uma eleição democrática. Então não tem um regime de exceção. É? Tudo que aconteceu foi através da justiça. Se houve erro, então a justiça inteira errou. Mas o povo fez uma opção, fez uma decisão, e temos que aceitar a decisão popular, mesmo que você não concorde. Mas também você tem que saber quem ajudou a eleger o atual presidente foi o partido derrotado.
E sente que o resto do mundo não percebe a realidade brasileira?
Eu acho que sim. Eu acho que, ao longo dos últimos 20 anos, os governos deram uma versão prioritária. Só se sabe dessa versão. Então, eu acho que todos os demais, a imprensa, o pensamento libertário, tem que estudar exatamente o que está havendo no coração popular. Aliás, eu vou lhe dizer uma coisa. O que eu percebo na Europa, em todos os lugares, um distanciamento imperceptível, mas que não se percebe, do mundo popular com as elites. E as elites, então, criticam uma certa demanda, até equivocada, no meu ponto de vista, talvez, do que está ocorrendo na Europa, os populismos. Mas por que que eles estão predominando? Por quê? Alguma coisa está falhando. Ou seja, eu penso que as elites, a política, a econômica, a social, a intelectual, nós não estamos com capacidade para entender as desconfianças que emanam do povo. O Brexit é um exemplo. Por quê? Por que que houve o Brexit? Porque a União Europeia abandonou, deixou à margem aqueles pescadores, o povo pobre. Só o que predominou foi o pensamento da City, do poder econômico de Londres. Se você estuda bem, como eu estudei, o que houve no interior da Inglaterra, você pode entender essa coisa desastrada, dificílimo da Inglaterra se afastar da União Europeia. Com isso eu quero dizer que todos nós temos que fazer uma análise do outro país, imaginando a gênese dos problemas, como é que eles foram se desenvolvendo ao longo de 10, 15, 20 anos.
Essas são questões também que mostram bem o espelho da humanidade, o estado em que estamos. Muito disso está neste livro de Olinda Gerção, Atrás da Porta. Tem muitos retratos, muitos frescos da forma como nos relacionamos uns com os outros, da forma também como nos relacionamos com a justiça. O escritor tem um papel também fundamental em trazer essas imagens para a literatura?
Eu penso que o escritor não pretende ensinar ninguém, nem dar lições a ninguém, mas tem a obrigação de estar atento ao que se passa, e ele é tocado, ele sofre com as injustiças que vê à sua volta. E, de facto, nós estamos num mundo profundamente conturbado. A Europa está em crise, os Estados Unidos estão em crise, o mundo inteiro está em crise. E não se vê muito bem como tudo isto se vai resolver, se é que se vai resolver algum dia. Mas vamos passar por épocas muitíssimo conturbadas. E, de algum modo, eu falo disso porque me preocupa, obviamente, como preocupa todas as pessoas que têm filhos e netos e pensam que mundo estamos nós a deixar aos jovens. Porque todos somos responsáveis por aquilo que de errado acontece todos os dias. Não há inocentes nesta história. Todos somos culpados, de algum modo.
Há uma frase de Sofia de Mel Brainer que serve de inspiração para alguns dos encontros que decorrem aqui na Póvoa de Varzim, que é esta ideia de que a cultura é cara, a incultura é ainda mais cara. É justamente sobre esse valor da cultura que nos fala hoje no programa Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura e nosso colaborador semanal.
Partimos da afirmação de Sofia de Mel Brainer: a cultura é cara. Em cultura acaba por sair mais cara. E a demagogia custa sempre caríssimo. De que cultura falamos? Da arte, onde tudo começa, já que a educação da criança inicia-se pelos sentidos, segue pelos números, acabando nas letras e nas palavras. E voltando à poeta de Mar Novo, a arte deve ser livre, porque o ato de criação é em si um ato de liberdade. Mas não é só a liberdade individual do artista que importa. Sabemos que quando a arte não é livre, o povo também não é livre. Há sempre uma profunda e estrutural unidade da liberdade. Onde o artista começa a não ser livre, o povo começa a ser colonizado e a justiça torna-se parcial, unidimensional e abstrata. Se o ataque à liberdade me preocupa, dizia Sofia, é porque a falta da liberdade cultural é um sintoma e significa sempre a opressão de um povo inteiro. Correntes de escritas corresponde à ideia de que a criação cultural tem de se aproximar das pessoas concretas. Os criadores são pessoas de carne e osso que partilham a sua capacidade de fazer da arte um valor para todos. Como dizia ainda Sofia, existe uma arte para todos, à qual o povo deve ter acesso, porque esse acesso lhe deve ser possibilitado através dos meios de comunicação. Os aedos cantaram nos palácios, os rapsodos nas praças públicas, e com Homero a arte foi posta em comum, e por isso os gregos inventaram a democracia. Mas que é a arte? É um dom pelo qual acrescentamos valor ao que a natureza nos dá. Como diz Eduardo Lourenço, o sentido real da cultura é a produção de coisas valiosas e de valores. Quando pomos em diálogo os escritores, os poetas, os pintores, os escultores, os músicos, os artesãos, os atores, os dramaturgos, os cientistas, é o mundo e a natureza de que estamos a falar. A cultura é cara? Sim, porque não tem preço, já que tem mais valor. E de que falamos? De uma noção ampla e rica de património cultural que não pode ser deixado ao abandono. Mas património não são coisas, do mesmo modo que educação e cultura não são mercadoria. Falamos das identidades como realidades abertas. Falamos das raízes que temos de enriquecer permanentemente. Falamos das pessoas, as pedras vivas. Falamos dos documentos, dos monumentos, dos vestígios arqueológicos, pedras mortas que têm significado porque as pessoas lhes atribuem. Referimos o património genético e o digital, a natureza e a paisagem, mas também a capacidade criadora. Que são humanidades, nunca domínios fechados, mas diálogo vivo de saberes. Lembramo-nos do trivium e do quadrivium, a gramática, a lógica e a retórica, mas também a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Lembramos a fantástica figura que foi Leibniz. Não há melhor cultor das humanidades. Filósofo, matemático, escritor, cientista, cultor máximo de todas as artes liberais. Eis por que razão, ao falar de cultura, não falamos de uma tribo fechada sobre si. Falamos de educação, de ciência, de comunicação, de artes. Ao falar em educação, referimos o fator essencial de desenvolvimento humano, a capacidade de aprender. E esta leva-nos ao exemplo e à experiência. Cultivar a pergunta e a capacidade de ver o que nos rodeia e saber responder. O espírito científico é cultivar a atenção, é saber ligar os saberes, ter a humildade suficiente para reconhecer que o valor do conhecimento obriga sempre a acrescentar. E só compreendemos se soubermos comunicar, distinguindo o trigo do joio, tornar a informação conhecimento, o conhecimento sabedoria, Temos de nos prevenir contra o erro e as notícias falsas. Ter sentido crítico é entender os limites. E a cultura, como dom, leva-nos a perceber que só vamos mais além se vencermos passo a passo.
Justamente sobre esta questão da cultura ser cara e a incultura ser ainda mais cara, queria-vos ouvir para fecharmos este programa, Nélida Pinhon e Teolinda Gerção. É de facto o valor da cultura, tem um valor monetário, mas tem também um outro valor, Nélida?
É natural que o Estado, muitas vezes, a sociedade financie, ajude, cria uma provisão para a cultura, porque uma cultura, ela tem um preço para montar uma peça. Se você vai montar uma mulher, por exemplo, na França, você tem que precisar da ajuda do Estado, porque é caro montar mulher. E talvez o lado comercial do teatro não queira montar uma mulher. Mas mulher é um patrimônio francês que não pode esvanecer ou desaparecer. E assim em relação ao cinema, em relação... Há países que conseguem levantar fundos para a cultura com menos custos, fica no âmbito comercial, da indústria cinematográfica. No Brasil, nós estamos com questionamentos muito sérios a esse respeito, e isso está em pauta. Mas eu acho que a cultura é tão essencial para a vida do indivíduo, e podemos até dizer que dá uma alegria imperceptível até a qualquer indivíduo. Você cresce convivendo com qualquer réstia de cultura. Você passa a ser outra pessoa. Porque a cultura, sobretudo, gera uma emoção. E a emoção não tem preço. A emoção é amorosa. A emoção te dá a sensação de que eu sou um ser humano. Onde é que eu estou? O que eu represento nesse contexto social? É uma alavanca. A cultura alavanca o conhecimento, alavanca a cidadania e torna você um ser muito mais importante e muito mais capacitado para decidir os seus destinos. Claro que muitas vezes os políticos não querem um povo culto, um povo com capacidade de ouvir uma música e pensar o que, que essa música significa na minha vida, porque a música não vai adormecer, a música não foi feita para te anestesiar. A cultura não anestesia ninguém, ao contrário, ela põe em relevo aquilo que você é e não sabe.
Que linda gestão.
Exato, eu acho que a Nélida disse tudo. E eu também sou da opinião de que a cultura não serve para adormecer ninguém, vem incomodar, pelo contrário. E o poder político, de uma maneira geral, não quer isso. Não quer porque deixa de ter controle sobre as pessoas. E a cultura não é o que o poder político gostaria que ela fosse. A cultura é aquilo que ela quiser ser ou puder ser. E é uma forma de resistência, muitas vezes contra o poder político, que tem sempre enormes falhas, que se recusa a reconhecer e a emendar. Por isso o mundo está como está. Mas é uma arma, a cultura é uma arma, é uma forma de resistência e é uma forma de estar vivo. E de dizer, eu quero um mundo melhor. E é uma maneira também de nós, enquanto produtores de cultura, tentarmos, numa escala muito modesta, muito pequenina, contribuir para mudar, de algum modo, alguma coisa na mentalidade das pessoas. Porque se isso acontecer, a sociedade acaba por mudar.
É.
Se muitas pessoas começarem a perceber melhor a realidade à sua volta, necessariamente as coisas mudam. Foi isso que aconteceu com o 25 de Abril, por exemplo.
Claro.
E temos em cima da mesa dois livros precisamente para começarmos a desassossegar este mundo da cultura. Nélida Pinhon, Uma Furtiva Lágrima, editado pela Temas e Debates, e Teolinda Gerção, Atrás da Porta e Outras Histórias, com a chancela da Porta Editora. Muito obrigada às duas terem estado no ensaio geral aqui na Póvoa de Varzim. Fechamos o programa que teve assistência técnica de José Luís Moreira, com agradecimento ao Festival Correntes de Escrita mais uma vez pelo convite para aqui estar. Agradecemos também ao Cine Teatro Garrete o espaço para instalar este estúdio de rádio esta noite. Voltamos de hoje a 8 dias à antena da rádio. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
Boa noite, obrigada a todos.
Obrigada, Maria João. Obrigada,
Nélida. Obrigada.